começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola. Marcos Gomes.
Olá, amigo ouvinte da Rádio Nacional, são 5 horas e 3 minutos. Está começando o programa No Mundo da Bola, em rede para todo o Brasil, através da Rede Nacional de Rádio. Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional Amazônia. Vamos juntos até as 18 horas com as últimas do esporte no Brasil e no mundo. No Mundo da Bola, começando agora o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro.
Marcos Gomes.
E você pode participar do No Mundo da Bola através do telefone. Anote aí, 21, código de acesso do Rio de Janeiro, 2176935. 21, código de acesso do Rio, ao Rio, 2176935. Ou pelo nosso Facebook, www.facebook.com/Rádio Nacional Rio, e confira as nossas publicações. 5 horas e 5 minutos.
Uma vez Flamengo.
É, e começamos com o grande jogo de hoje. Grande jogo logo mais no Maracanã. Jogo que a Rádio Nacional vai transmitir. Vamos saber o noticiário do Flamengo. O Mengão, mais querido do Brasil. O Mengão que enfrenta às 9h30 o Corinthians pela Copa do Brasil. Vamos às informações do Flamengo com Luiz Ferreira. Boa tarde, Luiz.
Boa tarde para você, Marcos Gomes, aos ouvintes do programa No Mundo da Bola. Daqui a pouquinho, é daqui a pouquinho mesmo, daqui a umas 4 horas,
mais ou menos. Passa rápido.
Passa rápido. Aliás, a Gláucia Araújo estava dando aqui já no Tarde Nacional. Você, torcedor, está ouvindo a Rádio Nacional, vai ver o jogo no Maracanã, obviamente com o radinho de pilha colado no ouvido na Rádio Nacional ou com o nosso aplicativo das rádios EBC. Amigão, vai de transporte público, vai fechar tudo aquilo ali. Vai de metrô, você chega tranquilo, tudo bonitinho. Sete Rio ali tem todo um esquema de trânsito para a chegada das duas torcidas. Hoje, promessa de casa cheia no Maracanã, todos os ingressos vendidos. E a gente tem o Flamengo. O Flamengo tem 3 desfalques importantes. Não vai ter o Cuejá, que está com a seleção colombiana, e isso está dando um problema, Marcos. Porque no amistoso da Colômbia contra o Panamá, todos os jogadores entraram. Menos o Cuejá e o terceiro goleiro. Então a galera do torcida do Flamengo tá bem pistola. Aí levou o Cuejá pra não usar.
Pra fazer banco?
Pra fazer banco, pra passear. Aí é brincadeira. Vamos ver como é que vai ser na Copa América. Não vai ter o Cuejá, que tá na seleção colombiana. Não vai ter o Arrascaeta, que tá na seleção uruguaia. E não vai ter o Trauco, que tá na seleção peruana. Aí as mexidas são simples. Volta o René, que não jogou contra o Fortaleza. O Trauco fez uma boa partida, inclusive, sim, contra o Fortaleza. No lugar do Cuejá entra o Pires da Mota, que ficou fora da seleção paraguaia. E no lugar do Arrascaeta, a entrada do Bruno Henrique. Mas será que esses desfalques fazem diferença para o time do Flamengo? Quem responde pra gente é o Gabigol.
É, eu acho que jogar no Flamengo, todo jogo é importante. Não tem como a gente falar que isso é mais importante do que o outro, porque a cobrança é muito grande, a pressão entre nós é muito grande de estar sempre ganhando. Então, acho que sempre o próximo jogo é o mais importante. É, vamos sentir muita falta dos jogadores, obviamente, mas também temos um elenco muito bom, jogadores que podem substituir a altura e vão fazer isso. A gente sabe que vai ser um jogo muito complicado, muito difícil, mas estamos preparados para fazer um grande jogo e, se Deus quiser, passar de fase.
Esse aí o Gabigol falando, o Gabigol que com o Abel Braga já foi utilizado jogando pelo lado, teve uma nova função, vamos dizer assim, quando o Marcelo Salles assumiu interinamente
o
comando técnico do Flamengo até a chegada do português Jorge Jesus para assumir o time. Ele jogou com 3 meias de muita mobilidade atrás dele, sim, o Everton Ribeiro, o Diego e o Arrascaeta. Agora vai ter um jogador mais agudo, que é o Bruno Henrique. Como é que é essa diferença de posicionamento do Abel Braga agora com o Marcelo Salles? O Gabigol responde.
Mudou um pouquinho o meu modo de jogar com eles jogando, até porque eu gosto de sair bem da área, mas como eles falaram para mim, ó, a gente tem 3 jogadores que vão te achar ali na frente, então espera mais um pouquinho ali que a bola vai chegar para você. tive paciência, eles também foram super bem. E a gente pôde fazer jogadas junto, eles podem me serviram da maneira que eu gosto, com velocidade, vindo um pouquinho de trás também, e para a chance de fazer os gols. Então, como eu falei, depois do jogo é o sonho de todo centroavante jogar com esses três jogadores que têm uma qualidade imensa.
Esse aí o Gabigol, que vai estar no time, que entra em campo logo mais. A tendência é o técnico Marcelo Salles, o Fera, mandar a campo Diego Alves no gol. Pará, Rodrigo Caio, Léo Duarte e René. Pires da Mota, William Arão e Diego. Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Gabigol no ataque. Marcos Gomes, Nacional transmite a partir das 21 horas. Logo depois do Nacional informa, Ricardo Mazella, Maurício Costa, Valdir Luiz e Bruno Mendes na melhor transmissão do rádio brasileiro.
Perfeito. Agora vamos trazer para você, ouvinte do No Mundo da Bola, o noticiário do Corinthians. Quem traz as informações do Timão é o repórter Juliano Justo.
Se a missão dos paulistas não é das mais fáceis, e realmente não é, o Corinthians precisa vencer o Flamengo no Maracanã para seguir adiante na Copa do Brasil. Lembrando que uma vitória simples do Timão leva a decisão para os pênaltis e dois ou mais gols de diferença darão a vaga às quartas para o Clube de São Paulo. Só que o momento do Corinthians é bom. São 4 vitórias seguidas sem ser vazado. Seria o jogo de hoje à noite o mais importante dessa temporada até agora, Wagner Love?
É um jogo importante. Acho que todos os jogos que você joga com a camisa do Corinthians são importantes. Esse é um jogo de mata-mata. Estamos em desvantagem. Mas é um jogo importantíssimo, que a gente sabe que se vencermos o jogo, estamos nas quartas de final de uma Copa do Brasil, onde se envolve muitas outras coisas. É um campeonato que o Corinthians pensa em vencer, financeiramente para o clube é muito bom, mas a gente não tem que pensar que é o jogo mais importante, porque mesmo que aconteça que a gente não classifique na Copa do Brasil, a gente tem Sul-Americana, a gente tem o Campeonato Brasileiro, que a gente sabe também que a gente tem totais chances de chegar para brigar.
E vai ter aquele gostinho especial, de repente, se você marcar um gol contra o seu ex-clube?
Eu gosto de fazer gol, né? Minha vida inteira eu sempre gostei, eu amo fazer gol. E é uma felicidade incrível. Esse ano eu tive a oportunidade de fazer um gol na final do Campeonato Paulista, num jogo importante. O jogo do Racing fora, que nós empatamos o jogo e depois ganhamos nos pênaltis. Enfim, são gols assim que eu guardo e é bom pra gente, pro ego do jogador, pro time, pro grupo, enfim. Então amanhã, se eu fizer gol, com certeza eu vou ficar muito feliz, porque eu vou estar na minha cidade, minha família vai estar perto, meus filhos, e eu vou estar ajudando o meu clube e meus companheiros. Então a felicidade com certeza vai ser muito grande.
O principal desfalque é o lateral direito Fagner. Matheus Vital e Pedrinho, que estão na Europa com a seleção sub-23, também não jogam. O Timão deve ter logo mais o Cássio, Michel Macedo, Manuel, Henrique, Danilo Avelar, Ralf e Júnior Urso, Ramiro, Sornossa e Cleison, com o Wagner Love no comando de ataque. Lembrando que o jogo começa às 9h30 da noite e que o gol fora de casa não é mais critério de desempate na Copa do Brasil. Da equipe de esportes, Juliano Justo.
Tá aí, vamos trazer agora a participação dos nossos comentaristas. Você que ouviu há pouco o noticiário do Flamengo com Luiz Ferreira e do Corinthians com Juliano Justo. Acompanhe agora as conclusões aí dos nossos comentaristas. Eu começo com o Bruno Mendes, que está na Rádio Nacional em Brasília. Boa tarde, Bruno!
Muito boa tarde, Marcos Gomes, ao Luiz, a todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Eu acho que tende a ser um jogo duro. É claro que o Flamengo é favorito por tudo aquilo, pelo elenco, pela torcida e principalmente pela vantagem conseguida em São Paulo. Você entra mais solto, você entra mais leve. É muito mais fácil você jogar buscando tendo o resultado a seu favor do que buscando o resultado. O Corinthians, ele vai ter que deixar um pouco a sua característica de se defender para ter que atacar o time do Flamengo, porque precisa do resultado. Ao mesmo tempo que o Carille sabe que o Flamengo, em alguns momentos desses últimos anos, tem tropeçado no Maracanã e o torcedor fica bravo. Então, a partir do momento que o Corinthians toca a bola, começa a jogar bem, De repente faz um gol, meu amigo, sabe que o torcedor pode se virar contra o time. Então, promete ser um jogo muito bom. Tem gente me indicando aqui que vai ser 2-0 Flamengo.
É mesmo? Já estão cornetando
não
aí?
Não sei, né? Não. Já estão cornetando aqui.
Ah, eu imagino. Eu,
o meu pezinho fica igual aquele índiozinho do Flávio Silvino, pezinho pra frente, pezinho pra trás.
Eu imagino.
Porque eu já conheço e já vi muita flamengada no Maracanã. E ontem mesmo eu tava falando com o Mazella, né? Que lembramos de Cabanhas, aqui o Celso Ribeiro do Amorim já tá cornetando. O vascaíno, o Celso Ribeiro do Amorim, dizendo que 2-0 pro Corinthians. Os caras estão de brincadeira. Estão querendo matar os dois gordinhos aqui de Brasília do coração, viu, Marco?
Fica tranquilo, não vai ser hoje, mas, não. Fica tranquilo.
Até que não pode, tem transmissão amanhã, Bruno, pelo amor de Deus.
Exatamente. Amanhã tem jogo do Brasil.
É verdade.
Mas o Flamengo é favorito por todos esses aspectos, elenco, torcida e vantagem.
Perfeito.
Se o Flamengo não se classificar hoje, é o que a gente chama no futebol daquelas hecatombes e que vão eclodir na Gávea de uma forma bem pesada, viu?
Quarta-feira tumultuada na Gávea, né? Perdendo, mas se vencer, paz e amor. Deixa eu saber aqui do Rodrigo Ricardo.
Paz e amor.
É verdade. Deixa eu saber aqui do Rodrigo Ricardo. Quem perde mais em relação aos desfalques? Flamengo, sem Cuejar, Arrascaeta, que obviamente são titulares, e o Corinthians perdendo Fagner, perdendo a possibilidade do Matheus Vital e também do Pedrinho. Quem perde mais? Boa tarde, Rodrigo.
Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Brunão. Boa tarde a todos os nossos amados ouvintes da Rádio Nacional. Acho que o Flamengo perde mais, principalmente por conta do Cuejar, né, que é um jogador muito regular. E ele dá um equilíbrio enorme ali ao sistema defensivo do Flamengo, eventualmente também dá liberdade para o pessoal apoiar. Então eu acho que o Cuejar realmente é um absurdo, né? O jogador vai, ele é dispensado para ser banco num jogo amistoso, né? Acho que faltou aí bom senso das federações, enfim, a própria CBF poderia ter sido, né, tentar ser mais equânime aí para administrar. Mas enfim, né? Já é fato, então o Flamengo tem que entrar já sabendo que não vai ter o Cuejar e outros também, né? Como o próprio Trauco, mas o Trauco é um reserva, o Renê.
E o Arrascaeta,
né? O Arrasca, esse também. É brincadeira, né? Mas eu acho que o Flamengo perde mais, são desfalques mais importantes do que os do Corinthians. E eu acho que vai ser um jogo bem equilibrado e curioso, né? Porque o Flamengo tá com a vantagem do empate, então pode esperar o Corinthians.
Mas isso é tudo que a torcida do Flamengo não gosta. Negócio de esperar.
Exatamente.
Esse negócio de esperar. O Abel já foi embora, então quem gostava de esperar, jogar atrás é o Abel. Então, tem que ser pra frente. A torcida não aceita jogar no Maracanã, esperar um resultado e jogar pelo empate.
É verdade.
De jeito nenhum.
Verdade. O Corinthians, que é um time que espera mais, costuma, como o Bruno falou, vai precisar sair. Então vamos aguardar o que vai acontecer. Eu prevejo fortes emoções.
E Maracanã lotado, né?
Maracanã lotado.
Mais uma vez.
E uma disputa de pênaltis, quem sabe?
Aí olha só, hein? Hã? Aí haja coração. esse negócio de disputa de pênalti não é fácil.
Recebi uma ligação do Ruti do Cabo Sul, ouvinte.
Um abraço, Ruti.
Do programa No Mundo da Bola, dizendo que hoje vai dar Flamengo 1-0. Tá, eu perguntei quem ia fazer o gol, ele não respondeu. Então, pode ser um gol do Rodrigo Caio,
o Ruti tá econômico, né? Pode ser. Mas o Bruno Henrique, ele tá voltando, né? Então, pode ser um Bruno.
Por mim, pode ser gol até do Marcelo Salles. Já tô nem aí, mano. Meu Deus, você vai escolher que vai fazer gol? Ô, Bruno, me ajuda aí.
Tá certo. Agora, Bruno, em relação a esse confronto, né? Eu achei interessante a fala do Wagner Love, porque ele diz, num certo momento, que se o Corinthians sair da Copa do Brasil, tem outras competições à frente. Ou seja, como é que é isso, né? O jogador... Não tem como sair da... Que história é essa de sair da competição? É um jogar para ganhar, eu achei um ato falho aí nessa declaração do Wagner Love.
É aquela história de entrar como já sabe que não é o favorito. E aí faz aquele discurso de vítima, né? Mas o Corinthians entra como franco atirador no jogo de hoje, não é o time favorito, perdeu o seu principal... jogador, que é o Fagner, que a gente sabe que em muitos momentos o lateral arma o time do Corinthians, porque o meio campo se confunde um pouco, tanto que o Carille não sabe se coloca o Ramiro ou se coloca o Jadson em campo. E aí o Wagner Love deu essa declaração. Realmente ele poderia poderia ter saído melhor da pergunta o Wagner Love. Ele deixou transparecer aquilo que está, de repente, pensando o elenco corintiano. Ó, a gente já perdeu de 1-0, a gente vai entrar aqui para fazer o que der. O que der para fazer, mas acho que o pensamento não tem que ser esse, não. O pensamento tem que ser de jogar bola, partir para cima. Se não partir para cima, esperar aquela volúpia do Flamengo vai estar jogando em casa, esperar um pouquinho, sentir o jogo, fazer aquilo que a gente fala que é gostar do jogo, quando o time adversário começa a fazer uma graça na casa do adversário, gostar do jogo e aí sim procurar o gol que pode levar ou os pênaltis ou os gols que podem levar a classificação corintiana.
Rodrigo e Ricardo.
Não, é que o Gabigol também foi feita essa mesma pergunta ao Gabigol, né? E ele não titubeou, não. Eu nem penso nisso.
Não, em relação ao Gabigol, ele sempre fez gol contra o Corinthians, né?
É verdade. Diz
que lá
verdade,
em São Paulo ele verdade. Machucava o Corinthians.
É verdade, em algumas ocasiões.
Inclusive
na Vila Belmiro, né?
É verdade.
Na Vila Belmiro, não. Quando jogava com o Santos, na Vila Belmiro mesmo.
Agora, o Luiz Ferreira, tem essa expectativa aí do Uruti do Cabo Sul? De 1-0, não sabe o que fazer. Agora, um só, o Mazela só vai gritar um gol hoje? Não dá, né? Ele já melhorou da garganta. Vamos dar trabalho pro Mazela, pô.
Vamos segurar a onda que sexta-feira tem Vasco e Inter, domingo tem Fla-Flu. Vamos economizar
a garganta do Mazela?
Economizar um pouquinho
a garganta do Mazelinha? Que delícia!
A última vez ele tava meio chumbado.
Ei, fala, Bruno.
Não, é só pra... O Gabigol faz... Agora eu vou fazer o famoso advogado do diabo. O Gabigol faz muitos gols no Corinthians, mas o Flamengo também adora tomar um golzinho de ex, viu?
É verdade, é verdade, é verdade. Vamos ver se aquela defesa segura.
Aí o detalhe é o seguinte, o Mazela tava recém-chegado de uma gripe, aí eu tava até com a minha namorada no shopping, vou ver quanto tá o jogo do Fluminense com o Atlético Nacional. 30 minutos, tava 4-1 pro Fluminense,
meu Deus do céu. Arrebentou ele, coitado.
O cara acabou de voltar do DM, já vem, cara, 4 gols em 30 minutos. Chegou o momento,
eu mandei a Mazelinha tá bem, hoje ele vai, né, com o pulmão a todo vapor.
Ele vai inflamar.
Vai inflamar, inflama. Que delícia!
Inflamando a galera.
Beleza, 5:20, intervalo, voltamos já com o No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Se você tosse há mais de 3 semanas, pode ser tuberculose. Procure uma unidade de saúde. A tuberculose tem cura. O tratamento é gratuito, mas deve ser feito até o final. O apoio da família e dos amigos é muito importante.
Sai tuberculose, sai de mim. Nesse tratamento eu vou até o fim. Sai tuberculose, sai pra lá. Não é uma tosse que vai me derrubar.
Todos juntos contra a tuberculose.
Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples. Basta acessar www.ebc.com.br/ouvidoria e clicar no Fale com a Ouvidoria. Lá é possível sugerir, criticar, elogiar e até mesmo fazer denúncias com sigilo garantido. Sua participação é importante e pode fazer a diferença na qualidade dos programas que você ouve aqui. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você.
Alô, pessoal da Rádio Nacional. Estão abertas as inscrições para o Festival de Música Rádio MEC 2019. Música clássica, instrumental, popular e infantil. Entre no site radios.ebc.com.br/festival de música. Veja o edital e inscreva-se. Festival de Música Rádio MEC. Todo mundo vai ouvir você.
No Mundo da Bola. Marcos Gomes.
E voltamos com o programa No Mundo da Bola para todo o Brasil através da Rede Nacional de Rádios. E chegou a hora do Momento Estádio na sua Rádio Nacional.
Momento Estádio.
Wagner Gomes traz as últimas informações dos esportes olímpicos e paralímpicos. Boa tarde, Wagner.
A brasileira Tatiana Weston ficou em segundo lugar na quarta etapa do Mundial de Surf em Margaret River. Esse foi o melhor resultado da surfista brasileira esse ano. A vencedora foi Lackey Peterson, dos Estados Unidos. No masculino, Caio Ibelli, que havia eliminado Gabriel Medina, Kelly Slater e Jordi Smith, perdeu na semifinal para John Florence, dos Estados Unidos, que foi o campeão ao vencer na final com o patriota Coloiandino. A próxima etapa do Mundial será em Saquarema, com a janela aberta para o dia 20 de junho. A atleta Caster Semenya estava suspensa pela Federação Internacional de Atletismo por ter um alto índice de testosterona, que é o hormônio masculino. No entanto, o atleta entrou com uma apelação contra a Corte Arbitral do Esporte e foi acolhida. Segundo a defesa de Semenya, ela poderá participar das provas e a Federação Internacional de Atletismo tem que, até o dia 25 de junho, fazer um pronunciamento a respeito da liberação. Começa hoje a terceira semana da Liga das Nações Feminina. O Brasil enfrenta a Alemanha a partir das 18h30, horário de Brasília. Os jogos dessa etapa são nos Estados Unidos. O Brasil jogará também contra a Coreia do Sul e os Estados Unidos. Até o momento, a seleção feminina está na quinta colocação com 12 pontos. A liderança está com a seleção da Turquia, com 18 pontos. Em segundo vem os Estados Unidos, seguido de Itália e Polônia, todos com o mesmo número de pontos, 15. A definição fica em saldo de setes. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Tá aí as informações do Esporte Olímpico e Paralímpico no Momento Estádio, com Wagner Gomes. Agora são 5h24.
Campeonato Brasileiro Série B.
Sim, o noticiário do Campeonato Brasileiro da Série B você acompanha agora com Luiz Ferreira.
A sexta rodada, Marcos Gomes, do Campeonato Brasileiro da Série B se encerrou ontem. Empate em 1-1 na Arena Independência, Belo Horizonte, América Mineiro e Curitiba. América Mineiro, que é o lanterninha da Série B, tem apenas 2 pontos marcados e 6 rodadas, 18 possíveis. Péssima campanha do Coelho no Campeonato Brasileiro da Série B. A sétima rodada começa nessa terça-feira, daqui a pouquinho a bola rola, 19 horas no Nabi Abi Shedi, em Bragança Paulista, terra da linguiça, tem Bragantino e São Bento. Quinta-feira, no Antônio Alcioli, lá em Goiânia, tem Atlético Goianiense e Guarani. Sexta-feira, no Estádio de Café, em Londrina, tem Londrina e Cuiabá, Ponte Preta e Botafogo de Ribeirão Preto no Moisés Lucarelli em Campinas. Sábado pela manhã, 11 da manhã, Oeste de Itápolis contra o Figueirense na Arena Barueri no estado de São Paulo. Sábado também é dia de lá no Heriberto Rios e Criciúma, tem Criciúma e Vila Nova. No Bento Freitas em Pelotas, Brasil de Pelotas contra o Operário de Ponta Grossa. No Couto Pereira tem clássico, hein? Coritiba contra o Paraná. Na Ilha do Retiro, também um clássico regional, tem Sport Recife contra o Vitória. E fechando essa sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, no sábado, o CRB encara o América Mineiro. O Botafogo de Ribeirão Preto lidera com 15 pontos, seguido do Bragantino com 13. O Londrina também tem 13. Ponte Preta com 11, CRB 10, Coritiba com 9, Sport Recife, Figueirense também com 9, Atlético Goianiense e Cuiabá com 8, São Bento, Operário, Oeste, Paraná com 7, Brasil de Pelotas e Vila Nova com 6, abrindo a zona do rebaixamento, Guarani e Criciúma com 5, Vitória com 4 e, como a gente falou, América Mineiro, lanterninha com apenas 2 pontos. Marcos.
Ô Bruno Mendes, esse Campeonato Brasileiro da Série B tem aí na primeira colocação o Botafogo de São Paulo, o segundo colocado é o Bragantino, terceiro colocado é um time do Paraná, o Londrina. E em quarto, a Ponte Preta de São Paulo. É o Campeonato Brasileiro da Série B. Os 4 primeiros, né, se classificam para a Série A. O interessante, chama atenção nessa classificação, Bruno, é que dos 4 primeiros, 3 são paulistas, hein?
Exatamente. É força de São Paulo na Série B do Campeonato Brasileiro, que mostra que nos estaduais, esse time, o estadual, mostra o que são os times, no caso da Série B, no campeonato. E o Botafogo não foi tão bem assim no Campeonato Paulista. O Bragantino se juntou com um time que, se não me engano, fez a primeira ou a segunda melhor campanha na primeira fase do Paulistão, que foi o Red Bull.
O Bragantino, enfim, foi comprado, né? Agora é uma...
Foi comprado pelo Red Bull, isso, que fez o Campeonato Paulista. E fez um bom Campeonato Paulista. Como a Red Bull não tinha vaga nem na série, ia conseguir uma vaga na Série D, acabou comprando o Bragantino para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. e deve subir pela estrutura, pelo time, que tem um time muito bom, muito rápido, joga muito bem. É, talvez quem vá flutuar daí seja a Ponte Preta, que vive alguns momentos altos, alguns momentos baixos, e deva ser por aí. Agora eu torço para que o CRB chegue, para que outros times cheguem também, para que não fique só no eixo Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, para que a gente veja outros times também na Série A do Campeonato Brasileiro.
Tem aqui o Sport Clube Recife, né, que é o sétimo colocado, importante. O Sport desceu esse ano, né, um clube que tem tradição na Série A do Campeonato Brasileiro. Enfim, o próprio Criciúma, que também já esteve, e o América Mineiro, né, lamentável, né, ver a situação do América Mineiro em último lugar na Série B. Rodrigo.
O Coelho tá devagar, né, tá parecendo tartaruga, né?
É verdade, tá muito devagar.
Também tem o Vitória, né?
Vitória da Bahia.
Penúltimo também.
Penúltimo,
né?
Meu
Guarani,
Deus do céu.
Olha só, também. Guarani já não é de hoje, né? Que vive, né, esses problemas, né? Mas enfim, né? A gente torce que esses times. É
lamentável a situação do Vitória, hein?
Saiam dessa situação. Eu acho que vai mudar. Eu acho que o Vitória não vai continuar aí. Não vai permanecer nessa zona da confusão.
Zona da confusão. Professor Lucho. Como diz o professor. Agora são 5 horas e 29 minutos. Vamos trazer agora informações sobre a seleção brasileira, Granja Comari. Direto da Granja Comari, a informação com o repórter Rafael Monteiro.
Junto às acusações de estupro e crime virtual envolvendo Neymar, a seleção brasileira realiza o último treinamento na Granja Comari, em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro. O lateral Fagner, do Corinthians, antecipou a sua apresentação à seleção brasileira e chegou nesta terça-feira em Teresópolis. O jogador chegaria somente após o jogo de volta entre Corinthians e Flamengo no Maracanã pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Em função de dores na coxa esquerda, Fagner ficou de fora do jogo contra o Flamengo. Ele sentiu dores na região da coxa contra o Deportivo Lara, da Venezuela. E de lá para cá, o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, está monitorando o atleta junto ao departamento médico do Corinthians. O jogador será avaliado diariamente pelo médico da seleção brasileira. Wagner fala na chegada ao centro de treinamento.
Sensação única, toda vez estar podendo representar nosso país, né? Agora é trabalhar bastante para a gente conseguir os objetivos.
Já Alisson e Firmino, campeões da Champions League com o Liverpool, chega somente dia 6, na próxima quinta-feira em Porto Alegre. Os jogadores tentaram antecipar a chegada ao Brasil, mas o voo foi cancelado. Por outro lado, Cássio, do Corinthians, se apresenta nesta quarta-feira em Brasília e fica no banco de reservas no amistoso contra o Catar. A seleção brasileira embarca para a capital do Brasil 9:30 da noite desta terça-feira e o time titular deve ser o seguinte: Ederson no gol, na direita Daniel Alves, dupla de zaga Marquinhos e Miranda, na esquerda Felipe Luiz. No meio campo, Casemiro, Arthur e Felipe Coutinho. No ataque, Neymar, Richarlison e Gabriel Jesus. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Um vento muito forte, né, na Granja Comari, em Teresópolis. Dá para ver aí a captação do vento no gravador do Rafael Monteiro. Vamos falar um pouquinho agora também de seleção brasileira de futebol feminino, porque a seleção está viajando hoje para a França depois de um período de treinamento em Portugal. E a pergunta que o Brasil quer uma resposta objetiva: Marta está de volta aos treinos?
Voltou a treinar, Marcos Gomes. Apareceu no campo, treinou com bola, aparentemente não sentiu desconforto, mas aquela coisa, tá tendo os cuidados da CBF. A Marta, que é a grande esperança da seleção brasileira de futebol feminino na Copa do Mundo da França. As coisas não foram tão boas assim para a lateral Fabiana. Ela, que é a lateral do Internacional, foi cortada, ela que tem um problema crônico na musculatura, não vai se recuperar a tempo da disputa da Copa do Mundo, foi cortada. E Poliana, que já passou também, disputou as Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro, disputou a Copa do Mundo passada também, tem grande experiência na seleção brasileira, a Poliana foi chamada. A gente vai ouvir a Bia Zanerato, atacante que tem a confiança do técnico Oswaldo Alvarez, vírgula, Ovadão, falando desse período de treinamento em Portimão, da integração com as diferentes jogadoras. A gente lembra que tem jogadoras que vêm juntas desde as categorias de base, e também do que ela espera para essa Copa do Mundo da França.
Eu acho que é fruto de um trabalho feito pela base, né? Acho que toda essa estrutura que a gente teve a oportunidade, na verdade, de ter, que muitas meninas que estão aqui na principal não tiveram, acho que isso só pode agregar cada vez mais para a principal e a gente fazer um excelente trabalho. Eu vejo esse Mundial como um momento único assim para mim. Eu acho que na principal é onde eu estou tendo mais oportunidade, por mais que eu venha de algumas lesões esse ano. Acho que esse ciclo com o Vadão mesmo, eu tive muitas oportunidades. Eu acho que essas trajetórias que eu tive antes com a base fez com que eu pudesse chegar hoje e ter essa oportunidade importante. Eu espero dar o meu melhor e a gente sair com esse título que a gente sabe da importância.
A Bia Zanerato, que pelas últimas escalações do Vadão, vinha sendo escalada no comando de ataque, até porque a Cristiane, que é a maior artilheira da seleção brasileira nas Olimpíadas, incluindo homens e mulheres, estava lesionada. A Cristiane, que é jogadora do São Paulo. O Vadão já testou Cristiane e Bia Zanerato, duas jogadoras de área na seleção. Algumas partidas deu certo, outras não deu tão certo. Vinha jogando mais a Marta pelo lado, com outras jogadoras vindo de trás. Certo é, Marcos Gomes, que a gente está na expectativa. Estreia da seleção brasileira no próximo final de semana, domingo, contra a Jamaica. Eu vou estar no plantão da informação aqui nas nossas jornadas esportivas para Brasil, Honduras e Fluminense e Flamengo. Vou trazer todas as informações aqui durante a programação da Rádio Nacional no domingo.
Esse jogo acontece às 10h30 da manhã. Vamos saber do Rodrigo Ricardo, que acompanha também o desenvolvimento do futebol feminino aqui no Brasil. Sua expectativa, né, para a estreia do Brasil contra a Jamaica, a seleção que passou por esse período de treinamento em Portugal, hoje seguindo para a França. Enfim, Marta voltando. Isso é uma grande notícia, né?
Muito legal, muito legal. E eu vi as imagens da Marta entrando em campo hoje, né? E a alegria dela, sabe? Ela pisando ali, abraçando o Vadão, abraçando toda a comissão, as colegas, enfim, né? Ela tem que ter assim, um certo assim, cuidado ainda, né? Claro que a gente fica feliz que ela finalmente, foram 9 dias fazendo tratamento de fisioterapia, enfim, na academia, e ela pisou no campo. Tá naquela transição que a gente costuma chamar, né? Treinou ainda meio à parte, né? Não treinou com um grupo, né? E eu acho que o Vadão poderia até dar uma poupada no jogo contra a Jamaica, dia 9, nela, mas o problema é que, teoricamente, a Jamaica é o adversário mais fraco.
É a seleção mais fraca do grupo,
então,
né?
Então, o saldo de gols pode ser um fator de desempate, né? A Austrália é uma equipe difícil, que também está nessa chave, e também tem a Itália. Então, o Brasil estrear bem com muitos gols pode dar uma, assim, né? Se o negócio apertar, né? Para buscar uma vaga para a próxima fase. Então, por isso que a Marta em campo é mais poder ofensivo, mais criação, mais chances de gols, né? Mas se ela não tiver 100%, mas aí ela tá super lá, bem assessorada, talvez ela jogue o tempo que ela puder, nem que seja um tempinho aí. Se jogar um tempo e fizer 2 gols e abrir assistência para outros 2, tá de ótimo tamanho.
E tem outro detalhe, Marcos, se me permite, ao contrário da Copa do Mundo masculina, onde você tem 8 grupos com 4 seleções cada, a Copa Feminina você tem 6 grupos com 4 seleções cada. Então se classificam as 2 primeiras de cada grupo, mais 2 terceiras colocadas, para você fazer ali o número certinho de 16 equipes para as 8ª de final. Ou seja, a seleção brasileira tem ainda mais chance, mas é bom não dormir no ponto e abrir o olho.
Ô Bruno Mendes, essa observação do Rodrigo Ricardo em relação à recuperação da Marta, a volta dela aos gramados, e também o cuidado, né, que se deve ter com a Marta, chama muita atenção pelo fato também de hoje a Fabi Simões ter sido cortada também por uma lesão na coxa direita, né? Ou seja, todo cuidado é pouco, né, Bruno?
Todo cuidado é pouco, e a gente sabe que contusão muscular a gente não pode forçar a barra, porque aí pode piorar de vez e a jogadora ficar fora do resto da Copa do Mundo, que seria temerário. É claro que nós, brasileiros, queremos que a Marta jogue, o evento quer que a Marta jogue, porque afinal de contas ela é a melhor do mundo e é um grande nome dessa competição, e a gente quer que ela jogue porque é a principal jogadora do Brasil, é a que comanda, é a referência, é a jogadora que vai passar a experiência para as outras jogadoras que estão chegando e que vão disputar as outras Copas do Mundo, e a gente quer ver as jogadas da Marta, que são realmente maravilhosas. Ela tira cada carta da manga, que a gente sabe que são coisas impressionantes. Então foi realmente uma boa notícia. Ontem eu participei aqui do Tarde Nacional aqui na Amazônia. Eu estava até pessimista em relação à participação da Marta no primeiro jogo. Após vê-la feliz do jeito que ela entrou para treinar e já fazendo embaixadinha e já treinando, eu já fiquei muito mais otimista em relação à participação da Marta, com 80%, 90% de aproveitamento.
Tá aí Bruno Mendes e Rodrigo Ricardo trazendo aí os seus comentários sobre a participação brasileira na Copa do Mundo do Futebol Feminino na França. Brasil que joga domingo, hein? Anota aí, domingo às 10h30, primeiro jogo do Brasil pela Copa do Mundo contra a Jamaica. 5h38, vamos de novo a Teresópolis. O repórter Rafael Monteiro tem outras informações da seleção brasileira.
O presidente da CBF, Rogério Caboclo, em entrevista ao Redação Sport TV, da Sport TV, afirmou que no momento não há qualquer direcionamento para o corte de Neymar da seleção brasileira. O jogador foi acusado de estupro e vem sendo investigado por crime virtual. O presidente disse que a CBF acompanha o caso e presta suporte ao jogador. Caboclo ainda garantiu a presença de Tite no comando da seleção brasileira, independente de ser campeão da Copa América. O treinador da seleção brasileira tem contrato com a CBF até o final da Copa do Catar em 2022. Por outro lado, questionado sobre Edu Gaspar, se permanece ou não no posto de coordenador técnico, o presidente Rogério Caboclo mostra incerteza no futuro do membro da comissão técnica. Edu Gaspar recebeu proposta do Arsenal da Inglaterra para assumir o cargo de diretor de futebol e a tendência é que após a Copa América ele aceite a transferência. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Daí o Rafael Monteiro registrando essa entrevista concedida hoje pela manhã aqui no Rio de Janeiro, horário de Brasília, pelo presidente da CBF que está na França, onde acompanha aí os preparativos para a abertura da Copa do Mundo de Futebol Feminino, mas trazendo já comentários importantes sobre a situação do
Marcão.
Jogador. Pois não, Bruno?
Ainda bem que não era Bruno Mendes, estava em Teresópolis, senão tinha voado, o vento tinha levado.
Ah, ventando muito, hein? O problema é o frio, é aquele vento cortante, né?
Geladinho.
Uivante.
Tem um amigo que fica todo arrepiado, ele trabalha aqui, costuma comentar, fica todo arrepiado com esse vento pelo cangote.
Ô, Bruno, tem esse detalhe ainda aí, o Neymar continua na ordem do dia, não sabemos, né, qual vai ser o noticiário de amanhã, a seleção que está embarcando hoje para Brasília, voo que sai direto do Rio de Janeiro às 9h30 da noite, direto para Brasília, e amanhã tem esse amistoso contra o Catar. A grande pergunta e que se coloca atualmente é em relação a tudo que acontece com o Neymar e como o torcedor vai reagir, né? Quando o Neymar tocar na bola, quando o Neymar tentar um drible ou quando o Neymar perder um lance. O que você acha, Bruno?
Olha só, Marcão, eu acho que Brasília não está muito assim, ultimamente tem recebido alguns jogos, Campeonato Carioca e Campeonato Brasileiro, mas o torcedor em Brasília e que vai ao jogo amanhã, o ingresso está um pouquinho salgado. Então, um torcedor mais elitizado. É um cara que não está acostumado em estádio de futebol. Então, eu acho que vai dar uma força, acho que não vai ter nenhum problema com o Neymar em termos de logo de cara, de alguma coisa assim. A não ser que no decorrer do jogo o Neymar faça alguma besteira, alguma coisa. Aí o torcedor vai. Mas eu acho que vai exaltar o Neymar, vai dar uma força. Tem outro pensamento. Se fosse de repente, com todo o respeito do mundo, mas numa praça que já está acostumada a receber futebol a um preço mais acessível, acho que o torcedor está mais acostumado com campo bola. Aqui está mais acostumado com show. Tá mais acostumado com ver de longe, então vai sentir amanhã como é que é esse beabá com a seleção brasileira. Então acho que o pessoal vai dar uma força amanhã pro Neymar, tendo eu a pensar isso. Mas se eu, Bruno Mendes, fosse o Neymar, primeiro que não teria feito o que ele fez. Segundo, que eu teria pedido dispensa da seleção brasileira para cuidar desse problema e sair do foco. O problema do Neymar é sair do foco nesse momento.
Realmente, o Bruno tocou num ponto em que parece que, por mais que a CBF, o próprio Neymar, seus assessores tentem mudar, né, o foco da questão, mas não adianta, né? O assunto continua na ordem do dia, não se fala mais em esquema tático, em bola, na preparação da seleção para disputar a Copa América, né? O problema persiste e muito se fala nessa situação, o Neymar deveria sair, dar um tempo, procurar resolver os seus problemas fora da seleção, para depois voltar numa situação melhor. O que você acha, Ricardo?
Eu concordo, acho que o Bruno foi no ponto, né? Se isso acontecesse em qualquer outro departamento, ou seja, no mundo da política, algum ministro estivesse envolvido, assim, né, preventivamente, para ele resolver os problemas, uma grande empresa, um grande executivo. Tá aí, a gente não tá te julgando, é só para você resolver, esclarecer, para não contaminar o ambiente com isso, sendo verdade ou não. Justamente esse tempo é para você resolver, provar sua inocência e depois voltar.
E, Rodrigo, some-se a isso, a próprio estado psicológico do Neymar. Porque nos últimos dois dias, tanto o Rafael Monteiro, lá na Granja Comari, quanto os demais colegas que estão lá cobrindo a seleção brasileira.
Marília.
Tem Marília, né? Rigoni, aqui da TV Brasil. Eles têm registrado, né, que Neymar tem participado do treino, mas com semblante fechado, sem aquela alegria. Enfim, o que é normal. A gente sabe que ele está afetado, né, psicologicamente. E como é que vai ser o desempenho dele em campo, né?
Com certeza, é óbvio que esse semblante fechado está com uma pesada acusação sobre as costas, tem que provar a sua inocência, então ele deveria sim ser afastado. Mas o Tite já colocou que ele é imprescindível, né? O que me parece contraditório, porque o futebol é um esporte coletivo, são 11. Por mais que ele seja realmente tecnicamente um craque, um fora de série, que a gente sabe que é.
Mas é um ser humano, né?
Um ser humano. E no campo também não vem sendo esse fora de série, não.
Também não. Tem deixado a desejar.
Vem prejudicando, inclusive, o coletivo. Então, mas, enfim, né? O Tite é o comandante. O Rogério Caboclo está fazendo o papel dele, dizendo que o Tite fica independente do que aconteça na Copa América. Mas a gente sabe
no futebol. A gente sabe que não é assim que a bola... Né?
Se o Brasil é eliminado na primeira fase... É goleado, não precisa nem ser de 7-1, pode ser de 4-0 pela Argentina, numa final ou numa semifinal. Você acha que ele fica?
É. E até porque os auxiliares do Tite já estão indo embora também, né?
É, o Edu Gaspar, quando questionado na última coletiva, ele diz, não, vou resolver isso depois. Claro que ele está indo.
Luiz Ferreira.
Marcos, é uma informação e uma opinião. Uma informação, até o Rafael Monteiro trouxe na matéria, que o próprio Caboclo não garante a permanência do Gaspar, está desconversando e tal. A CBF entrou em contato com a Polícia Civil para tentar conseguir que o depoimento do Neymar fosse feito após a disputa da Copa América, só que a Polícia Civil, nananina não, neca de pitibiriba, vai ser quando a gente julgar que seja
igual conveniente. Pra todos,
né? É igual a Copa América só termina em julho.
Exatamente. Agora, Marcos Gomes, independente do que aconteceu, é um assunto muito delicado, a gente está tomando isso com muito cuidado. Eu, antigamente, defendia a presença do Neymar pelo que ele faz em campo. Ainda é o nosso melhor jogador, isso não discuto. É o nosso jogador mais talentoso, mesmo estando numa fase não tão boa, não decidindo tantas partidas. O Richarlison do Everton, por exemplo, está numa fase muito melhor que ele. O Firmino está numa fase muito melhor do que ele. E por aí vai. A minha questão é, hoje eu já não sou favorável à permanência dele. Eu vou explicar por quê. O torcedor é um bicho complicado. Imagina a primeira, ele pisa na bola e cai. Na segunda ele reclama. Vai vir um zagueiro, vai cornetar ele, vai chamar... Pô,
não, você tem a provocação do adversário.
A gente sabe que ele tem pavio curto. E ainda mais, quando ele fizer caquinha no campo, a probabilidade é grande, tomara que eu esteja errado, vem o torcedor, começa a gritar, chamar o cara
estuprador,
tarado, pipoqueiro, e por aí vai. Olha o quadro, olha o risco que Tite e a comissão técnica estão correndo. Do ponto de vista técnico, é discutível, mas é aceitável apenas. Do ponto de vista técnico, gente, pelo amor de Deus. Agora, do ponto de vista moral, gente, nós estamos falando de uma acusação de estupro. Não é uma acusação de roubar duas goiabas do pé, não. É uma acusação de estupro, é algo grave. Ah, Luiz, você está dizendo que ele fez? Não, estou dizendo que tem que ser apurado. Se a menina armou, ela tem que responder. Sim. Se o Neymar fez besteira, ele tem que responder. Não. Ponto. Mas é uma acusação grave que depende dele ter cabeça para resolver. E hoje, ao meu ver, a presença dele na seleção brasileira muito mais prejudica do que ajuda.
Tá certo. Vamos trazer mais informações aqui neste Do Mundo da Bola. Logo depois do intervalo. Agora são 5 horas e 47 minutos.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Você sabia que a chance de sobreviver à leucemia é de 1 em cada 100 mil?
Nacional Serviço.
Pacientes com leucemia, doenças no sangue e autoimunes enfrentam todos os dias esta verdadeira loteria da vida. E você pode ajudar a mudar esta estatística. Basta ir ao Hemocentro ou se informar na prefeitura da sua cidade. Você vai doar apenas 10 ml de sangue e preencher uma ficha. Só depois, se for compatível com um doente, será chamado para retirar a medula do interior do osso da bacia. Apenas um dia da internação e a medula se recompõe totalmente em 15 dias. É preciso ter entre 18 e 55 anos. Para ser herói, basta uma gota de sangue.
Cidadania se constrói com atitude.
No Mundo da Bola.
Marcos Gomes.
Agora são 5 horas e 49 minutos e eu lembro a você que logo mais tem bola rolando aqui na Rádio Nacional. Conta mais pra gente, Elio Ferreira.
Transmissão, show de bola nacional, começa a partir das 21 horas, logo depois do Nacional Informa, Ricardo Mazella na narração, Valdir Luiz nos comentários, Maurício Costa nas reportagens e o plantão é do de peso, Bruno Mendes.
Agora vamos voltar a falar da Copa do Brasil. É o Fluminense, com informações do repórter Rodrigo Ricardo.
Sem o atacante Ony Gonzalez e o zagueiro Matheus Ferraz, Frazan e Brenner podem ser as opções para o Fluminense no jogo de volta contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil. O treinador Fernando Diniz volta a comandar o time na beira do campo no Mineirão nesta quarta, a partir das 7 da noite. Mas quem fala sobre o desafio tricolor é o auxiliar técnico Márcio Araújo.
Verdade, nós tivemos nas duas partidas com o Cruzeiro muito boas apresentações. A gente reconhece o Cruzeiro das melhores equipes de futebol brasileiro, jogando em Minas Gerais, elenco riquíssimo, então o jogo vai ser muito difícil para a gente.
O primeiro jogo entre Fluminense e Cruzeiro terminou empatado em 1-1. E em caso de novo empate, os times vão decidir a vaga nas penalidades máximas. Mais de 40 mil ingressos já foram vendidos para o jogo. Fora de campo, o Fluminense se prepara para conhecer no próximo sábado o novo presidente do clube. Ricardo Tenório e Mário Bittencourt disputam um pleito antecipado a pedido do atual presidente, Pedro Abade. 9.392 sócios estão aptos a votar em uma das 14 urnas eletrônicas espalhadas na sede do clube neste sábado nas Laranjeiras. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Agora o noticiário do Cruzeiro, a informação com William Douglas.
Dar uma resposta para a torcida e conseguir a classificação em um dos torneios mais importantes da temporada. O Cruzeiro enfrenta o Fluminense amanhã às 7h15 da noite, valendo vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Na partida de ida, a Raposa deixou a vitória escapar nos últimos minutos. Depois da igualdade pelo torneio de mata-mata, o Cruzeiro foi goleado pelos cariocas no Brasileirão, o que aumentou a pressão sobre o time. A equipe de Belo Horizonte vem de uma sequência de 6 jogos sem vitórias, e agora não há mais espaço para falhas. Para o volante Ariel Cabral, o histórico do Cruzeiro, que venceu as 2 últimas edições da Copa do Brasil, deve ser usado como arma.
A gente tem que entrar no campo sabendo o quê? Que podemos dar nosso melhor. Somos o bicampeão da Copa do Brasil. Últimos anos a gente, o mata-mata, jogou muito bem e tem que jogar com inteligência. Acho que isso vai fazer parte importantíssima do jogo e com muita calma também na hora de finalizar, que a gente vai ter muitas ocasiões de gol.
As boas notícias para o técnico Mano Menezes são os possíveis retornos de Rodriguinho e Pedro Rocha, que ficaram fora do jogo contra o São Paulo pelo Brasileirão no domingo. acabar com a crise e seguir rumo ao tricampeonato consecutivo da Copa do Brasil. Estas são as missões do Cruzeiro amanhã diante do Fluminense. Da Rádio Nacional, William Douglas.
Ô Bruno Mendes, o que é mais difícil atualmente para o Cruzeiro, hein? Acabar com a crise ou derrotar o Fluminense depois de ter perdido para o Tricolor do Rio de Janeiro duas vezes seguida?
É, o Cruzeiro tá difícil. Viu o jogo do São Paulo contra o Cruzeiro no domingo. É, o Mano Menezes perdeu incrivelmente a mão do time. O Cruzeiro se perdeu inteiramente. Vinha jogando um futebol... futebol vistoso, bom futebol. Não sei o que aconteceu com o time do Mano Menezes, que desandou de vez. Tá difícil entrosamento, não tá conseguindo concluir bem a gol. Se o Cruzeiro foi eliminado da Copa do Brasil, vem, não sei se de repente o Mano dança não, viu? Porque depois da Copa América, meu amigo, vem o River Plate pela frente.
Você acha que essas denúncias envolvendo aí irregularidades administrativas no Cruzeiro, presidente, Thaís Machado, enfim, isso pode já estar refletindo dentro de campo?
Ah, porque se o salário atrasar, bicho atrasar, os caras de outros jogadores vão lá no Fábio, no Dedé, que são os principais, no Fred. Ô, galera, vai conversar com a diretoria aí, porque dinheiro tá rolando de um lado pro outro e ninguém paga a gente, aí dá problema, né, Marcão?
É verdade. Ô, Rodrigo Ricardo, e o Fluminense que teve atuações expressivas, né, ultimamente contra o Cruzeiro, mas vai a Belo Horizonte com um desfalque importante, né?
Vai. Eu acho que o Fluminense já está sentindo o desgaste de estar em duas competições ao mesmo tempo, a Sul-Americana, né? Perdeu o jogo de volta lá na Colômbia por 1-0. Tem Tricolor se lamentando porque o jogo que o Fluminense goleou por 4-1 foi pelo Campeonato Brasileiro. O jogo pela Copa do Brasil foi 1-1.
Isso.
Então tá tudo empatado. E eu vejo o Cruzeiro, até por esse momento, precisando reagir com um leve favoritismo. Mais de 40 mil ingressos já foram vendidos para o jogo de amanhã no Mineirão. Eu acho que o Cruzeiro vai levar essa vaga, né? Fluminense com desfalques, sentindo cansaço. Levou uma trombada lá do Atlético Paranaense no domingo de 3-0. Enfim, tá complicada aí a situação. Fernando Diniz, ainda meio bipolar esse Fluminense, né? De grandes atuações. E como tem um elenco muito chutinho na conta do chá, não dá conta de manter essa regularidade. Acho que amanhã vai dar Raposa.
Por isso, as lesões já aparecendo, né? Acontecendo no time do Fluminense. O elenco curto, a peça de reposição nessa hora faz muita falta.
Oh, demais, faz demais. Agora o Fluminense tem um ambiente político. A gente falou do Cruzeiro, que tem um ambiente, tá com um ambiente terrível, né? Principalmente depois da reportagem. O Fluminense, né, vai ter eleição no domingo, no sábado, aliás, para novo presidente. Uma saída honrosa que o presidente Pedro Abad conseguiu costurar. E depois, na sequência do domingo, tem um Fla-Flu. Não tem moleza para ninguém, Marco.
É, mas eu acho que o Fluminense conseguiu encontrar um caminho para a crise, que parece que está debelada, né, com um processo eleitoral. Sim, diferente um pouco do Vasco, né, que ontem...
É, bem diferente. Né? Deu uma pacificada no Vasco, tá uma trégua, porque o Campelo conseguiu, além de afastar a sindicância, também conseguiu 10 milhões do empréstimo de 30, que ele ainda está pleiteando. Na segunda, o Conselho do Vasco da Gama volta a se reunir para ver se autoriza o presidente a pegar esse empréstimo.
Ou seja, se dentro de campo a coisa não está bem, fora de campo essas complicações, é muito difícil, né? Um clube se manter sustentável numa competição tão difícil como esse Campeonato Brasileiro, né, Bruno?
Muito difícil, muito complicado. O Vasco também é outro time que tá caminhando. Eu já conheço muitos torcedores que já jogaram a toalha, viu, Marcão?
Pô, já agora.
Calma. Vascaínos de pouca fé. Vascaínos de pouca fé é esse, mesmo, Bruno.
Pouca fé. Eles já viram esse filme acontecer. O Luxemburgo, quando chega um técnico, você quer que mexa com o ambiente. Não mexeu com o ambiente e o time não ganhou o jogo.
Continua andando de lado.
Mas a.
Não, mas o time já viu o jogo melhor. Já jogou
mas
melhor.
Mas tem que ganhar, pô.
Vai ganhar, calma. Vai ganhar sexta-feira contra o Inter, gente.
Lá? Aqui, São Januário contra
o Inter. Tomara, deixa o outro.
E vai ganhar do Ceará na sequência, vai respirar.
Tomara, deixa o outro.
Empréstimo vai sair, vão vir três reforços.
O Vasco Internacional também terá a transmissão da Rádio Nacional para todo o país.
Importante. Sexta-feira, às 8h30 da noite.
Então, aquele convite para o ouvinte da Rádio Nacional, logo mais, Luiz Ferreira, nesse clássico importantíssimo Flamengo e Corinthians.
Dá para colocar as vinhetinhas aí, meu querido Zé Roberto? Na locução, aquele que inflama, galera.
Ricardo Mazella.
Nos comentários, aquele que sabe o que diz. Partiu! Nas reportagens ele mergulha.
Maurício Costa.
E no plantão da informação de peso. Flamengo e Corinthians a partir das 21 horas, show de bola nacional, logo depois do Nacional em Forma, jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Vitória do Corinthians por um gol de diferença, teremos penalidades.
4-3 nos pênaltis, hein? Meu palpite.
Tá bom, já deu o palpite.
Canalha.
Aí. Ô Bruno, canalha. Até logo mais, hein, Bruno? Tô na escuta, hein?
Valeu, tamo junto, Marcão. Vamos lá, derruba, não deixa essa força do mal ganhar da gente, não.
Canália. Aí, Bruno Mendes, está logo mais aí na transmissão de Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians direto do Maracanã. Está terminando a edição desta terça-feira do No Mundo da Bola. Nós voltamos amanhã às 5 horas. Tchau!
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.